João, então, hoje
Não há músicas?
músicas
Episódio
tristes.
9, número de ponta de lança e tudo.
Ah, já tinhas pensado nisso?
Ei,
Mas estás sem.
hoje não há palhaçada, pá. Globalistas, episódio 9. 9 é aquele número na camisola icónico.
Ponta
é
de
número
lança.
De ponta de lança. Mas não estamos em termos de festa do futebol. É ou não é, Filipe?
3-6-9, enfim. Hoje é um dia que nos deixa um bocadinho mais apreensivos, mas já vamos falar sobre isso.
Sem mais demoras, vamos para o tema da semana: pandemia.
WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Esta é a frase que provavelmente já toda a gente ouviu. Estamos a gravar na noite de quarta-feira, dia 11 de março, por volta das 8:30 da noite. A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia devido ao novo coronavírus. E, Filipe Caetano, o que é que isto significa?
Por isso é que nós estamos um pouco mais apreensivos, mas isto nós já lidamos diretamente com a situação do coronavírus há 2 meses, um pouco mais de 2 meses, mas de forma intensiva, a partir das notícias há 2 meses. O que traz de diferença a declaração do responsável da Organização Mundial de Saúde é o reconhecimento de que o vírus tem uma ameaça a nível global. E todos os países, a partir de agora, têm que ter uma atenção especial em relação ao tratamento da doença, da Covid-19.
Atenção, aguardava-se este anúncio da Organização Mundial de Saúde, mas nos últimos dias já muitos especialistas, um pouco por toda a imprensa internacional, já não falavam de epidemia e falavam sim de pandemia. Aguardava-se apenas a confirmação da mais alta autoridade. Naturalmente. Uhum.
Nós tivemos aqui uma primeira fase de apreensão quando foi declarado o estado de emergência mundial, que levou a obrigar, no fundo, as autoridades de saúde e dos países a olharem para o vírus de forma diferente. A diferença no vocabulário em relação a esta doença é uma diferença. De facto, em termos de vocabulário, a diferença entre epidemia e pandemia. Epidemia é numa região concreta, pandemia, pelo que o nome diz, é a nível global. Todo o mundo, no fundo, tem de enfrentar esta situação. E isto também é uma espécie de alarme, reforçando a ideia de que esta não é uma transmissão qualquer, não é um surto qualquer.
E que os Estados têm de atuar imediatamente.
Sim, e fazendo até um aviso que é na tentativa de evitar algum caos ou algum alerta especial em termos de apreensão mundial. Basicamente, isto faz com que os avisos que sistematicamente a OMS tem vindo a fazer e que tem tentado transmitir para os Estados é que esses avisos sejam passados para toda a população da mesma forma. E são essencialmente aqueles que nós já ouvimos repetidamente e que eu acho que em Portugal, excetuando alguns maus exemplos que podemos já falar a seguir, mas que eu acho que o Estado tem vindo, o Estado português e o Governo, tem vindo a adotar de forma correta, que é a profilaxia em relação à doença e em relação à transmissão do vírus. Em primeiro lugar, aquelas medidas concretas que cada um de nós deve cumprir, a questão de lavar as mãos, de manter distâncias de segurança em relação a pessoas que poderão ter uma sintomatologia de doença, quando se tosse, tossir protegendo a cara, tentar evitar
os cumprimentos,
que,
não é?
Obviamente,
mão, o beijinho.
Isso para nós é difícil, porque nós somos um povo, eu por exemplo sou um hugger, eu gosto muito de abraçar e portanto eu acho que é sempre É sempre difícil.
Sim, e são os hábitos que nós usamos no nosso dia-a-dia, no fundo, não é? Claro. E o contacto que nós temos com as pessoas que nos são mais próximas.
Sim, às vezes, e amigos, e isso é estranho, nós não podemos cumprimentar bem um amigo com um abraço ou dois beijinhos. Portanto, é algo que se pede agora para as pessoas terem esse cuidado. São cuidados que, se nós formos a ver, se toda a gente adotar, são relativamente simples, e acho que até se pode reagir com algum humor em relação a isso. Não tem a ver com receios em relação à doença, tem a ver com uma profilaxia, com uma prevenção. E depois, em termos de sistema de saúde e de todo o pessoal médico, as pessoas devem adotar medidas também concretas. Se tiverem algum tipo de suspeita ou de sintoma, devem contactar as autoridades a partir da linha Saúde 24. Podemos falar sobre a capacidade que existe ou não da linha Saúde 24. Mas é por aí, não ir para centros de saúde, não ir para hospitais. Mas se nós formos a ver, isto é o comportamento, tirando a questão dos beijinhos, dos abraços, dos é o comportamento que toda a gente deve ter. Lavar as mãos varia regularmente, manter a distância de segurança em relação a pessoas que estão doentes ou que possam estar a tossir.
Sim, tu já empregas noutras situações. Quando
tossir, tapares a boca. Isso são claro. Comportamentos normais da civilização. Depois, há aqui alguns comportamentos que temos que evitar, que é ir para espaços fechados com muita gente, em situações que não possamos controlar, e por isso é que estão eventos a ser cancelados. Aqui é muito importante nós percebermos uma coisa. Em termos de eficácia do combate à doença, nós não temos, não existe uma vacina. Portanto, estão a ser desenvolvidas investigações em vários locais do mundo.
E já houve desenvolvimentos importantes em matéria de investigação para acelerar esse processo.
Sim, e há um investimento importante também de vários governos. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos tem vindo repetidamente a dizer que quer impulsionar isso. Em França também existe, o Instituto de Pasteur também está a desenvolver uma vacina. Em vários outros locais do mundo há esforços grandes nesse sentido. Enquanto não temos isso, nós temos que perceber que há algumas práticas eficazes que foram adotadas em alguns países e que podem ser replicadas. Essas práticas não foram adotadas de forma rápida, por exemplo, em Itália, onde houve alguma lentidão na forma como foram aprovadas medidas de contenção, e essas são as medidas importantes que devem ser feitas agora. Nós, a esta hora que estamos a gravar o podcast, nós ainda não conhecemos a decisão do governo português em relação às medidas concretas de contenção, mas toda a gente já, muito provavelmente que estão a ouvir este podcast, já as conhecem, portanto não vale a pena estarmos a comentá-las, mas são medidas que são importantes para evitar o contágio rápido. E uma das coisas que nós podemos fazer é abrandar o tipo de contágio, abrandar a possibilidade de contágio, portanto, o máximo possível. O contágio vai haver, mas é abrandá-lo o máximo possível para que o sistema de saúde vá respondendo com eficácia aos casos que vão surgindo. Ou seja, sendo menos casos, ir testando o máximo o número de pessoas para tentar perceber logo à partida se elas estão contagiadas ou não, tratar essas pessoas e seguir em frente até que outras novas pessoas surjam. Portanto, isso é mesmo muito importante neste momento, e quanto mais as medidas mais rápidas foram tomadas, mais rapidamente também o vírus vai ser controlado. Isto é o que nós sabemos hoje em dia.
E rapidez é sobretudo a palavra-chave, mais no contexto europeu, para países neste momento como Espanha, França e Alemanha, que de certa forma creio que também não olharam com atenção para aquilo que aconteceu em Itália. Os números estão a crescer a uma velocidade impressionante. A chanceler Angela Merkel, por exemplo, na Alemanha, admitiu que 60 a 70% da população alemã pode ser infectada com este novo coronavírus. Itália, é preciso recordar que está a passar por uma situação limite de quarentena nacional. O que é que isto implica? 60 milhões de pessoas.
É curioso, porque nós, numa fase inicial do vírus, quando o vírus ainda só estava na China e alguns países do Sudeste Asiático, ficámos muito impressionados com a forma como a China, a certa altura, impôs quarentenas, e a região, toda a região que foi isolada, era cerca de 60 milhões de pessoas também, Hubei. E ficámos impressionados e comentámos que possivelmente isso só seria execuível num país como a China,
claro,
no regime que existe.
E com os métodos sofisticados, tecnologicamente falando, que a China possui, não é? Em termos de controle da população. Portanto, isto depois leva-nos para outra discussão que tem a ver com...
Sim, tem a ver até com
todo o tipo de direitos humanos, censura, abusos...
Sem dúvida. E há muita coisa que nós possivelmente não sabemos sobre como é que foram feitas certas coisas.
Eu quero apenas fazer uma nota. Há um excelente artigo sobre um dos métodos que a China empregou para conseguir localizar e, no fundo, fechar a torneira, que foi partilhado por uma das pessoas que tem feito um trabalho notável na rede social Twitter. Aproveitamos para fazer essa menção, o Jorge Félix Cardoso. Que,
dos nossos camaradas do Café Europa, do Observador.
Que, de facto, apresenta boa informação sobre tudo o que está a acontecer, muito atualizado. E vale a pena seguir. Nós também deixamos o link para esse artigo sobre os métodos que a China empregou, um dos métodos que a China empregou para rastrear, não é? Identificar, controlar as pessoas, no fundo, para fechar a torneira.
Deixa-me só dizer, antes de passares, porque eu também tinha um outro artigo interessante que eu acho que podíamos partilhar, que é a forma como o vírus foi combatido em Taiwan. Que é um país, obviamente, com muitas ligações à China e que se previa que pudesse haver muitos casos. Houve uma forma rápida.
Sim, no início.
Sim, mas a forma como eles reagiram também tem a ver, talvez não utilizando os métodos tão invasivos como referes em relação à China, mas porque eles tiveram que lidar, nomeadamente com o SARS, isso fez com que eles tivessem formas mais eficazes de reagir. E tem muito a ver com algumas das coisas que eu disse há pouco, formas de mitigação, forçar pessoas para quarentena e forçá-las mesmo, ou seja, não como, por exemplo, aconteceu em Portugal com a questão de Felgueiras, por exemplo, em que as pessoas vinham para a rua na mesma e isso não pode acontecer. Depois, identificar muito rapidamente as movimentações das pessoas, por onde é que elas andaram, identificá-las, isolá-las e perceber grupos de contacto de possível contágio. E essas medidas fizeram com que, reforçando, aqui é um pouco diferente em relação à China, reforçando a informação diária, dando sempre dados suficientes para o público conhecer e apostando tudo no sistema de saúde, sem olhar a meios, sem olhar a questão de dificuldades económicas ou não, canalizando todos os recursos para o sistema de saúde.
É uma boa forma, exato, e é uma boa forma, é um bom exemplo que Portugal pode ter em conta daqui para a frente, naturalmente. Obviamente que agora a prioridade é reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde e para aumentar a forma como vamos responder a isto. E também há outro bom exemplo, que é o caso da Coreia do Sul, que foi fazendo despistes ao fio e à mesura, no fundo, depois de o vírus ter chegado e em força na Coreia do Sul.
Sim, há aliás um gráfico muito interessante que vinha no El País, que é sobre o número, a importância da realização dos testes. Era um gráfico que era com o número de mortos, portanto a mortalidade, ligando
ao número... 1%.
Ao número de testes. A Coreia do Sul tem 0,60 e tal por cento de taxa de mortalidade, mas claramente o maior número de testes, mas de longe. E a Itália tem mortalidade acima de 4% e um número de testes muito inferior à Coreia do Sul, mas ainda assim talvez o que tem mais testes na Europa. Mas talvez também pela exigência de casos de infecção. Mas é a importância dos testes. E talvez fazendo aqui um bocadinho de ligação já ao impacto económico disto, João, que é brutal. E aí...
A semana arrancou com uma queda total dos mercados internacionais.
Esse impacto económico...
Aliado a outro fator, uma guerra pelos preços de petróleo entre a Rússia e... os países da OPEP, não é?
Sim, concretamente a Arábia Saudita.
Exatamente.
Mas, sim, no início da semana vimos logo as bolsas a caírem, houve o Conselho Europeu Extraordinário por videochamada em que foi aprovada logo uma série de medidas de apoio às pequenas e médias empresas, mas também ao turismo, às companhias aéreas, e a nova Presidente do Banco Central Europeu, que quase não teve tempo para aquecer o lugar, é que Christine Lagarde enfrenta possivelmente a hipótese de uma crise mais grave ainda do que a 2008-2009. E ela mesmo disse isso na tal videoconferência que houve Christine Lagarde, Mário Centeno e também a Presidente do Conselho do Comissão, a Presidente da Comissão Europeia também esteve presente, e Christine Lagarde advertiu os líderes que poderíamos estar perante uma crise similar ou pior do que a crise de 2008 por causa do impacto económico. E nós ainda que estejamos a tentar perceber isso, ontem, é difícil dizer ontem para quem
não
está a ouvir
ontem.
Mas pronto,
esquece
são,
ontem.
São formações profissionais, mas já
esquece
esta semana
o
Primeiro-Ministro António Costa disse que é preciso ver quando se fazem estes movimentos de injeção de capital, ou seja, de incentivo à economia, depois não podemos é cair logo na austeridade logo a seguir. Portanto, vai haver aqui um período em que vai ter que se ajudar a economia e depois vai ter que haver um período de readaptação à normalidade, que espero que não venham os dragões ou os falcões da austeridade logo a seguir a dizer que é preciso cortar a todo direito.
Os primeiros sinais dos partidos parecem... Há bastante compreensão com tudo o que está a acontecer.
Sim.
Parece haver...
Mas também tem que haver aqui algum controle.
Tem de haver equilíbrio. Tem de haver equilíbrio. Tem de haver equilíbrio entre todos os partidos, porque, de facto, isto é uma situação extraordinária e excepcional.
E que ainda não conhecemos bem,
ultrapassa os números, no
sim.
fundo.
E não conhecemos bem as repercussões disto tudo.
Claro.
Porque se nós estamos aqui a falar, nomeadamente, a questão das viagens, é que hoje em dia ninguém se quer arriscar a fazer viagem para nenhum lado. Porque
é quebra
não
total.
É só tudo apanhas um avião e estás num aeroporto, não é nada. Chegas a qualquer sítio e está tudo fechado, portanto, tu vais ver o quê lá, quer dizer, não, a não ser que queiras, obviamente, viajar para a natureza, mas, por exemplo, pessoas que queiram vir a Portugal. A Lisboa, visitar Lisboa e todos os locais, monumentos, não sei o quê. Isso muito provavelmente vai estar tudo fechado. Mesmo vamos para o Algarve, não vamos. Vai haver aqui uma alteração nos comportamentos
os
muito rápida.
Hábitos,
eu acho que toda a gente já percebeu isso. Nós não sabemos é quantos meses é que isto vai durar. E esse impacto na economia, e acho que particularmente para Portugal, quando nós sabemos que a indústria do turismo estava com grande pujança, muito importante, nós vamos sentir isso a nível nacional.
É como se alguém tivesse puxado um travão de mão. Totalmente.
Há muitos aspectos aqui que podem nos levar para discussões mais filosóficas.
Não, e é tudo altamente complexo, toda esta situação, todas as implicações económicas, laborais, educacionais... Tudo.
Não, isto
é uma mudança radical de hábitos por um tempo indeterminado.
Sim, leva-nos a uma alteração de comportamentos. Às vezes parece que é o próprio planeta
isto não
a dizer...
Estar a ser, e atenção, isto não é estar a ser alarmista, é apenas, estamos
sim,
aqui apenas a pensar o tema e a discutir o tema. E eu estou a falar à medida que vou pensando em tudo o que é implicações e consequências da situação pela qual estamos a viver. É algo inédito.
Sem dúvida. No outro dia estava numa das várias reuniões de planeamentos de noticiários, mas estávamos a falar até que estas situações levam-nos até a pensar nas ironias da vida e às vezes parece o próprio planeta a colocar-nos dificuldades para nós abrandarmos, porque isto leva, em termos, por exemplo, de impacto climático, há um abrandamento brutal em termos de poluição, com a menor movimentação das pessoas, com menor utilização de transportes poluentes, com menos consumo, e isso vai levar. Nós vimos que isso teve um impacto grave na China.
As pessoas vão falando de lições cósmicas, não é?
Eu tenho algum receio de ir por aí por esse tipo de leituras.
Não, também não vou, não.
Mas em termos filosóficos e em termos teóricos, não deixa de ser uma nota
curiosa.
Mas daquelas questões, às vezes o planeta mostra-nos que devemos portar-nos de outra forma e vai dando sinais, e nós não conseguimos, ou muitas das pessoas não ligam absolutamente nada de comportamentos, acham que o planeta é infinito, todos os recursos que nós temos, e afinal não é, porque
bastou,
mas houve uma situação que pode ter sido gerada por um morcego na China, faz com que toda a economia global esteja paralisada e que...
É o efeito borboleta, não é?
É chamado efeito borboleta.
E tudo isto num espaço... Pouco tempo.
Pouco tempo. É, os primeiros casos reportados na China foi 31 de dezembro. Portanto, foi muito rápido.
Filipe, apenas para fechar o nosso tema da semana, vamos a tentar percorrer aquilo que as investigações atuais já permitem saber sobre as características do vírus, no fundo. Sabemos que, obviamente, os grupos, os chamados grupos de risco, estão mais expostos a este vírus. Obviamente que a existência de patologias, dificuldades respiratórias, sistema imunitário comprometido, também aumentam e exacerbam esses riscos. E as últimas investigações também têm deixado clara a diferença de comportamento deste vírus para uma simples gripe. Porque no início falou-se muito disso, não é? Houve uma tentativa de desvalorização da coisa.
Por desconhecimento.
Por desconhecimento.
E por ser
estamos,
um vírus
estamos
novo.
Em território incerto. Uhum. Estamos em território desconhecido.
Mas isso levou a erros. A erros graves relacionando com a tal... importância da mitigação e do controle, no fundo, dos contactos entre as pessoas.
Claro, porque o grau de contágio porque é muito, foi muito maior.
Possivelmente desvalorizado.
Fechamos aqui. Tema da semana, pandemia. Seguimos então para as embirrações e distinções. Perfect. Ora então, esta semana embirramos com a crise na fronteira da Grécia e da Turquia.
Uhum. Sim, na semana passada já falámos sobre
isto.
Já
falámos sobre isto. Mas houve desenvolvimentos. Erdogan esteve reunido esta semana com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Daquela reunião não saiu grande coisa. Saiu apenas um acordo entre as diplomacias da Turquia e da União Europeia para rever o acordo assinado entre as duas partes há coisa de 3 anos, mas houve de Bruxelas um manifestar de um certo alívio por aquele encontro ter sido realizado. A verdade é que as tensões estão altas na fronteira entre a Grécia e a Turquia, porque Erdogan decidiu abrir as fronteiras, o que levou a um fluxo de milhares e milhares de pessoas a correr à entrada da Grécia, no fundo, e a Grécia fechou a porta. Quais são as implicações disto, Filipe, numa crise que traz fantasmas antigos e não tão velhos, bastante recentes?
Sim, eu acho que esta crise, é preciso dizer que este era para ser o nosso tema da semana. Mas as circunstâncias levaram-nos a levar a fazer a análise diferente.
São as mudanças saudáveis de alinhamento.
Sim, digamos. Nós estamos habituados.
São coisas que acontecem nesta vida.
Estamos habituados a isso. Mas só para reforçar que este é um tema muito importante e só não está a ser mais falado porque temos uma outra crise e possivelmente até pode ser que haja aqui um alívio dos próprios estadistas na forma como podem...
Está a passar despercebido, não é?
Sim. Está a passar despercebido não quer dizer que não exista.
Sim, a minha observação é daquilo que tu disseste, tendo em conta aquilo que tu disseste. Obviamente há certos líderes que estão aliviados com o facto disto estar a passar despercebido, de alguma forma, devido ao Covid, ao novo coronavírus, não é?
Sim. E aquilo que aconteceu foi que Erdogan, de facto, só foi a Bruxelas e deu alívio às autoridades europeias. Primeiro porque permitiu a Ursula von der Leyen dizer a Erdogan que a comunicação tem que continuar a existir, uhum. Que é interesse da União Europeia manter o acordo com a Turquia e que possivelmente não haverá mais dinheiro. Ou seja, os 6 mil milhões de euros alocados para ajudar os cerca de 4 milhões de sírios que vivem na Turquia, ainda mais os outros migrantes que surgem na Síria, na Turquia, esse dinheiro vai continuar a ser o mesmo. E agora com um argumento adicional, porque a União Europeia vai ter que alocar recursos para responder à ameaça do coronavírus. Portanto, aqui é outra questão relevante. Neste momento, a União Europeia não vai estar mais solidária do que esteve até agora. Possivelmente vai estar menos solidária e, de facto, é uma hipótese de uma crise provocada pelo coronavírus. Não vai permitir que haja maior solidariedade. E vai ser mais fácil, nesse sentido, dar a resposta em relação à questão dos refugiados. O problema é que a forma como esses refugiados estão a ser tratados levanta muitas dúvidas, nomeadamente pelas autoridades gregas. Aquelas imagens que nós vemos são de uma repressão muito grande e com métodos chocantes. Um artigo do New York Times que li esta semana referia-se a uma investigação que aponta para a existência de casas, de locais negros, no fundo, que não registados, em que os refugiados são levados da fronteira para essas casas e depois devolvidos à Turquia noutros locais da fronteira. E, portanto, há aqui métodos...
E atenção que isso também são coisas depois republicadas pela imprensa turca, que está aqui numa guerra de desinformação ou de informação com a própria Grécia.
Não, e que leva Erdogan também a fazer declarações como não há qualquer diferença entre o que os nazis fizeram e aquilo que os gregos estão a fazer na fronteira. Acho que, mantido as devidas distâncias, acho exagerado, mas é Erdogan. E depois veio outra coisa, outro alerta, e esse é aquilo que eu queria dizer, que é, o problema não vai deixar de existir, o conflito em Idlib, na Síria, vai escalar, porque as atenções não vão estar centradas ali.
E já com... Um anúncio de uma crise humanitária, porque há quase 1 milhão de sírios entalados em Idlib, não é?
Sim, a querer fugirem para a Turquia. E nós vemos aqui Erdogan a dizer uma coisa, e aí ele tem razão. Com o tempo a melhorar com a primavera, vai ficar mais quente. O fluxo de migrantes ilegais, vulgo refugiados, em direção à Europa, vai aumentar. E muito possivelmente com outro tipo de rotas no Mediterrâneo, como nós vimos noutros anos a criar outro tipo de crises. E nós temos que ter aprendido alguma coisa com isso, mas eu acho que não aprendemos.
Eu acho que também temos de olhar para outras implicações que estão relacionadas com o próprio cumprimento do acordo por parte da União Europeia. Portanto, o que é que foi na altura as grandes linhas deste acordo? Foram concessões alfandegárias, não é? uma liberalização na circulação dos turcos no espaço europeu e também retomar conversas sobre uma eventual adesão, que morreu, já lá vamos.
Essa parte nunca foi cumprida.
Além de dinheiro, 6 mil milhões de euros em 3 anos. E a promessa que ficou de um grande esquema de relocalização entre os Estados-membros, não é? O que também não se concretizou de todo. Depois houve aqui diversos fatores que complicaram isto tudo. A Turquia sofreu um golpe muito duvidoso, já aqui falámos dele. A forma como Erdogan respondeu foi aquilo que se conhece hoje. Portanto, ele basicamente saneou, esmagou a oposição política, não apenas nos partidos, mas na vida pública, em todas as esferas da vida pública. Isso, obviamente, acabou por deteriorar o respeito pela lei e os direitos humanos na Turquia e, portanto, aquela parte do acordo sobre adesões, circulações e liberalizações, obviamente, morreu aí, não é? A única parte que parece ter funcionado, de facto, foi o dinheiro, como já mencionaste, porque ajudou efetivamente a melhorar a vida de muitas pessoas e ajudou a integrar muitos sírios na Turquia, na sociedade turca. O problema é que o último orçamento ou as últimas discussões do orçamento plurianual já não contemplam a alocação de fundos destinados a ajudar estes refugiados. Portanto, Bruxelas fechou a torneira e isto obviamente que tem impacto não apenas para a Turquia, mas também para as pessoas que estão a beneficiar destes programas, não é? Agora tu tens esta crise com crianças sírias que no espaço de um ano vão deixar de receber educação, estamos a falar de 500 mil de menores, tens também 1,7 milhões de pessoas que dependem diretamente destes apoios financeiros, que vão deixar de receber no espaço de um ano. Portanto, é um acordo que nós também já temos bastantes dúvidas, já expusemos na semana passada, foi um acordo bastante polémico na altura, eu também tenho as minhas dúvidas relativamente a pagar alguém para resolver o meu problema, no fundo, mas queria apenas, para terminar, deixar uma pequena distinção a Portugal, porque no meio desta crise diplomática, Portugal foi dos poucos países que se chegou à frente, dos poucos Estados-membros da União Europeia que se chegou à frente para acolher crianças que estão a ser afetadas por isto, naturalmente.
Crianças que não têm apoio familiar,
não têm qualquer
e que estão
apoio.
Sim, sozinhas nos,
portanto, é a
campos
minha
da Grécia.
Distinção honrosa para Portugal. Outra embirração, Harvey Weinstein.
Welcome to ABC News Live. We have breaking news for you. Harvey Weinstein is heading to prison. Judge James Burke in New York City just delivered the sentence, 23 years.
Condenado a 23 anos de prisão. Por aquilo que já sabemos, uma nota importante é, de facto, a rapidez com que a justiça americana atuou neste caso. É impressionante.
Sim, aliás, há vários casos.
Vários casos na justiça americana que mostram isso. Não é?
E estes casos de relevância pública evidente são muito expostos a nível mediático. É uma abertura muito grande em termos de acesso dos média e a justiça funciona rapidamente. E nós vemos que, apesar...
E muitas vezes... Olhamos para o caso dos Estados Unidos para discutir aquilo que se passa em Portugal, não é?
Pois, eu acho
que os processos altamente mediáticos.
Esta semana, se nós formos a pensar por razões muito diferentes, como é óbvio, mas se nós pensarmos com pessoas com debilidades físicas de saúde, Harvey Weinstein também revelou fragilidades físicas graves e, apesar disso, não houve dúvidas sobre o facto de ele ter de cumprir a pena e muito possivelmente esta será uma prisão perpétua, porque se ele estiver de facto muito débil como demonstrou, não sei se a saúde resistirá tanto tempo na prisão. Mas nós tivemos a notícia da morte de um ex-banqueiro em Portugal que está a ser julgado
e nunca chegou a cumprir a pena pelo qual foi condenado.
Oliveira Costa. E isso é... Porquê? Porque os processos arrastam-se na justiça e, de facto, isto é muito difícil de explicar à população, a qualquer um de nós. É muito difícil de explicar.
Não é saudável, obviamente, para os mecanismos da própria justiça e não é saudável para aquilo que é também a discussão pública, porque levanta...
Sim. E mina a confiança nas instituições. Porque, obviamente, as pessoas têm direito a recorrer a essas coisas todas. Mas... Não há forma de tratar isto mais célere? Eu acho que há. E o exemplo do americano, sei que o sistema judicial americano é muito diferente do nosso.
Sim, mas... tem certas exceções que nós não temos, mas não é isso que interessa. No essencial, tem a ver com casos altamente mediáticos, rápidas sentenças. É esta a lição. E foi condenado Harvey Weinstein pelos abusos que... toda a gente conhece.
Sim, é preciso dizer que é
o
também
caso
muito relevante. Foi
um movimento global intitulado Me Too.
E que deu muita força a muitas pessoas que denunciaram casos de uma indústria completamente...
Podre.
Podre. Que desrespeitava, na esmagadora maioria dos casos, as mulheres. E, portanto, essa denúncia também foi muito, muito relevante e, por isso,
esta
nota...
Foi o primeiro de muitos a cair. Vamos para a nossa distinção pela negativa, porque nós somos assim e já não me recordo da distinção pela positiva em globalistas. Já não sei qual é que foi a nossa última
pela
distinção.
Positiva.
Nós temos ido, a nossa distinção é o cantinho do Despe. Obviamente que não é o caso esta semana, mas temos, a nossa distinção tem sido sempre pelas más razões. Nós somos gente terrível, pá. O que é que fazemos que quanto a isto?
Psicanálise.
Estamos aqui a precisar de uma introspeção, será?
Temos de olhar para a vida de uma forma mais positiva.
Será isso? Mas já olhamos.
Acho que sim, mas pronto, não, temos sempre esta visão também. Talvez o nosso...
O que é que será?
Ah pá, é um lado cético. Eu acho que é sempre importante também manter um lado cético. Talvez seja defeito profissional, nós estamos sempre a questionar.
Estamos constantemente a vigiar e a monitorizar, não é?
É pensar demasiado nas coisas, mas pronto.
Se calhar agora devíamos a distinção, dizia assim, notícias positivas. E trazíamos cá, de facto, uma distinção pela positiva. Isto são semanas consecutivas na negativa.
Mas, ó João, normalmente, quem não é jornalista... No fundo, consumidor de notícias, pergunto, acho que já devem ter perguntado, mas porquê é que vocês não falam tanto mais de notícias positivas, tanta coisa boa a acontecer, não sei quê? Sim, acho que esse esforço pode ser feito, mas também não é assim tão interessante.
Para ter uma imagem, o Filipe está a falar, eu estou a olhar para o teto, estou aqui com a caneta na mão a pensar e
coisas
a meditar.
Positivas.
Estamos aqui a meditar na vida, no fundo, estamos a entender um desses momentos. Vamos então, Bernie Sanders, distinção pela negativa, porquê?
While our campaign has won the ideological debate, we are losing approximately 800 delegates for Joe Biden. And 660 for us.
Porque voltou a levar.
Voltou,
voltou a levar.
Sim. Soma mais
uma
derrotas.
Uma tareia de sim. Joe Biden.
Sim, isto
são
já
duas
está a
semanas a perder para Joe Biden e a perder bem.
Sim.
Bem.
Ele está a acumular derrotas. Depois da Super Tuesday, Joe Biden teve várias vitórias que não foram só em eleições, foi em apoios.
Sim, isso foi. Foi bastante importante.
As fileiras
moderadas do Partido Democrata cerraram-se e colocaram-se atrás
eu diria
Biden.
Que, sim, moderadas, mas já nem é só moderadas. Eu acho que há vários setores do partido. Kamala Harris, que é uma mulher negra e que de facto alguém ligada também a Barack Obama, enfim, mas de uma moderada, mas uma moderada não tão moderada, enfim, mas sim. Cory Booker, que é alguém que é também um político bastante emergente e uma figura muito respeitada no Partido Democrático. E a nível nacional até.
Beto O'Rourke também. Uma das sensações aqui no ano passado, não é?
Exato.
Beto O'Rourke, newcomers do Partido Democrata.
O Democrata do Texas. E enquanto isso, continua Elizabeth Warren sem dizer absolutamente nada sobre quem vai apoiar. Eu diria que nesta altura, o que era mesmo muito interessante era Joe Biden conseguir convencer Elizabeth Warren
a ir para um ticket.
Para o ticket, para candidato a vice-presidente. Porque aí seria a ligação aos progressistas, à ala progressista, e talvez aí convencendo o Sanders de que a união do partido era mais importante do que outra coisa qualquer.
Tenho aqui um reparo, Filipe Caetano, porque eu sou assim e às vezes gosto de picar. Eu disse isso na semana passada e tu disseste, não, senhor, que ela vai ali a namorar com o Sanders.
Mas João...
Pois é, eu já te tinha dito que...
Os nossos ouvintes podem não me conhecer bem.
Com Joe Biden...
Os nossos ouvintes podem não me conhecer bem, mas tu já me conheces o suficiente para perceber que eu se tiver que admitir.
Claro. Estamos aqui no domínio da teoria.
Sim.
Não é? Estamos na todologia.
Sim, eu defendi que seria mais fácil para Joe Biden fazer um ticket com Elizabeth Warren porque a coerência da mensagem iria ser total. Mas... aquilo que eu estou a dizer agora é que se Joe Biden conseguisse convencer Elizabeth Warren, seria benéfico para o partido porque...
Iria unificar fações, digamos assim.
Sim, e aí o trabalho que tinha que se fazer era tentar convencer o eleitorado que apoia
Sanders.
Bernie Sanders, nomeadamente o eleitorado jovem, que é massivamente o seu apoio, apoiar Joe Biden.
Biden, apenas notar que Biden venceu em estados como o Michigan, o Missouri e o Mississippi.
Exato, o Idaho. Mas o Idaho. Michigan foi o grande prize money desta chamada mini...
Porque foi um estado que Sanders tinha conquistado há 4 anos.
Sim, é sempre um estado farol em termos de opinião do partido, mas em termos nacionais também. Bernie Sanders ganhou Dakota do Norte, é muito pouco, e esta hora ainda não se sabe, mas Washington poderá ganhar, mas por muito pouco também. Depois nós vamos ter, na próxima semana, também uma eleição muito importante, importante no dia 17, porque tem três estados com muitos delegados, e aí sim eu acho que... Sim, aí praticamente ficará concluído. Antes disso vai haver o tal debate que vai mesmo realizar-se, apesar destas questões relacionadas com o coronavírus. O debate no Arizona com os dois. Mas no dia 17 vai haver o estado da Flórida com 219 delegados, o Illinois com 155 e o Ohio, sempre muito importante, com 136.
Ohio.
E para além do Arizona. Portanto, neste momento nós temos o Joe Biden com 847 delegados. O Sanders com 685, já temos uma vantagem grande, sempre que o chamado número mágico para a eleição é 1991 delegados. Joe Biden ainda está a mil disso, mas se nós virmos que na próxima, nessas primárias do dia 17, estarão em jogo cerca de 500. Claro que vão ser divididos, mas será muito importante perceber se Joe Biden não vai conseguir uma vantagem tão esmagadora ou a diferença será tão relevante que poderá levar Bernie Sanders a considerar que o mais importante do que uma corrida entre duas visões que são em muitos aspectos muito diferentes, mas que têm pontos em comum, porque é partido, é o mesmo partido, e para além disso, há uma razão única que deve...
Que é derrubar Donald Trump.
Exato. Isso é que deve unir o partido.
Estão fechadas as embirrações e distinções. Vamos à nossa recomendação da semana. E atenção, que não é coisa de ficar no sofá a ver televisão. Aviso já. Recomendação da semana. Perfect. Filipe Caetano, o que é que nos trouxeste?
Se calhar para preparar já...
É um disclaimer.
Já para preparar a quarentena que todos vamos ter que enfrentar, que é, enquanto parece que há uma corrida aos supermercados para comprar enlatados e papel higiênico...
É uma realidade, não percebo, está a acontecer.
Não percebo porque é que não há uma corrida às livrarias para comprar livros. Porque eu... As pessoas vão-se rapidamente fartar de ver televisão.
Olha,
Netflix.
Eu não participo nessa corrida porque eu tenho tanto livro lá em casa para ler. São torres de livros.
Também tenho muitos para ler, mas acho que...
Não preciso comprar novos.
Esta sugestão, não sei se vai convencer muita gente, mas em termos de interesse, acho que pode ser relevante. Que é, isto é com base num artigo, numa recensão literária feita por Paul Krugman, ao novo livro do Thomas Piketty, que se chama Capital e Ideologia.
Thomas
Piketty.
Thomas
okay, porque
Piketty.
Ele é francês. Ele ficou muito conhecido por um livro que foi publicado, penso que há 6 ou 7 anos.
O Capital no Século XXI.
Exatamente. E na altura houve um entusiasmo enorme sobre...
Foi um livro sensação. Internacional.
Mas é engraçado que Paul Krugman... O livro é interessante, parece-me a premissa interessante, mas o artigo em si do Paul Krugman, a análise dele ao livro, também é interessante. Porque ele dizia, esse livro suscitou um interesse enorme, mas se nós formos à análise do Kindle, sobre, em média, quantas páginas é que os leitores cumprem e leem mesmo, então, em média, num livro de 700 páginas, em média as pessoas leram 26. Eu, para mim, costumo dizer, eu só não ler, eu espero até à página 30. Se eu não conseguir não, ficar
acabou.
Captado à página
já
30,
não,
já
não
continuo. Eu sou desses.
Sabes que eu não sou, eu chego a um certo ponto do livro em que percebo, isto não vai ficar melhor, mas vou até
Insistes.
Ao fim. Vou até ao
nunca
fim.
Nunca desisto de um livro. Nunca
desisto de um livro. Ah. É óbvio, mas não desisto tão facilmente.
Eu desisto.
Eu deixo de dar a oportunidade, não é? Deixo de dar a oportunidade ao livro. Já vi que vou chegar ao fim e não vou gostar daquilo. É muito raro isto dar aquela volta e eu... Olha, vá lá. Mas eu vou até ao fim. Eu acabo aquele livro para tirá-lo para a pilha dos, lidos.
Eu tenho um problema que é, como tenho de facto muita coisa para ler e acho que não tenho tempo suficiente na vida para conseguir ler tudo...
Não entras em pânico às vezes com... Tudo que há para
tento
ler.
Aliviar um pouco, mas o que eu faço.
Jornais.
A justificação
livros.
Que eu dou para até à página 30 é a seguinte: talvez
esta. Já agora, porquê a página 30?
A página 30 é só um número, pronto, é só um número. Mas como é que eu justifico o facto de não estar a ler aquele livro? talvez não seja a fase da vida ideal para ler este livro. Vou ler noutra altura. Portanto, eu dou sempre uma oportunidade para ler os livros.
Está enquadrado com... Está enquadrado com os seus chakras. Portanto, o livro tem de estar enquadrado com os seus chakras.
Mas como eu sei que tenho já um livro à minha... Tenho vários à minha espera, eu vou dar a oportunidade a outros e aquele fica à espera. Pronto, é só isso.
Voltando ao Piketty...
Em relação, deixa-me só dizer, porque deixamos os links, o link na, no nosso, nas nossas notas, mas ele, de, a premissa essencial de, do, do Capital no, no século XXI, do, o outro livro do, do Piketty, é a questão da, da desigualdade. E ele aqui tem uma frase muito interessante sobre a desigualdade, ele vai mais além, portanto, Capital e Ideologia, ele diz que a desigualdade não é, não é nem económica nem tecnológica, é ideológica e política. Portanto, pode ser uma premissa interessante, como diz o título do, do artigo é muito interessante porque diz Piketty, deixa que Marx lhe dê a volta à cabeça. Portanto, voltando um pouco às, às premissas deixadas por Marx, Marx e fazendo uma análise novamente da situação atual a nível económico, portanto, acho que pode ser interessante não só o artigo do Krugman, como, como o livro do, do Piketty, que não sei quando é que vai ser, que está disponível em Portugal.
Filipe Caetano, estamos no final de... deste episódio 9 de Globalistas. As nossas notas finais, lembras-te, iam ser para falarmos sobre, sobre o coronavírus. Da nossa parte, tentarmos também fazer um apelo à calma, não é?
Sim.
Obviamente que os imperativos editoriais trocaram a volta a isto tudo, mas mantém-se o nosso apelo à calma para...
Só a sua música é Let's Get Happy, my friend. Shout out, hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout out, hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day.
Vamos manter a calma, seguir as recomendações das autoridades de saúde e confiar no trabalho das mesmas. Globalistas, episódio 9. Obrigado por terem ouvido. Voltamos na próxima semana.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, gravado no espaço 366 Ideias, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt, pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast, também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que houve o programa.